Gisele, muito bom dia a todos que estão com a gente neste Conexão Senado de hoje, esse dia tão importante, né, Gisele, para o Parlamento.
É verdade, Samara, conversamos agora há pouco com o Guerzoni e estamos falando desde cedo sobre esse dia importantíssimo para o Congresso e especialmente aqui para o Senado da República, quando vai escolher o seu presidente. Mas nós temos outras informações. As informações do coronavírus não nos deixam esquecer que ainda estamos em pandemia. Quais são os números, Samara?
Vamos lá, Gisele. O Brasil passa agora, né, pelo final de semana, aquele movimento que a gente já conhece, né, que os números caem e depois eles voltam a subir geralmente. Então, neste final de semana não foi diferente. O número divulgado ontem à noite mostra que 27.756 novas contaminações ocorreram em 24 horas e 559 óbitos foram registrados nos sistemas. Você veja, então, que são números praticamente quase a metade do que a gente vinha acompanhando, né? E então, mas de qualquer forma, o número total de contaminados no Brasil já passa dos 9 milhões e 200 mil casos. A grande maioria deles, cerca de 8 milhões, já recuperados. E ainda cerca de 953 mil pessoas estão nesse momento com o caso ativo, né? Ou seja, estão tratando alguma contaminação. Agora, em relação a esse balanço, né, Gisele, que a gente vê sempre no final de semana que ele cai, depois ele acumula casos muito altos no início da semana, que já é o rescaldo. Então, para tudo isso, a gente tem, então, acompanhamento das médias móveis, né, que é justamente para ajustar essas variações, tirar uma média e saber exatamente o que está acontecendo. Então, infelizmente, o Brasil segue, por muitos dias seguidos já, com uma média móvel de mortes acima dos 1.000 casos, né? Então, agora está em 1.065 óbitos diários nos últimos 7 dias. Houve uma variação positiva de 11%, mas ainda está dentro daquele quadro de estabilidade, né? Porque eles consideram uma mudança nessa curva apenas quando essa variação é acima de 15%. Aí pode virar para um quadro de alta, ou menos 15% pode virar um caso para tendência de baixa, mas agora está na estabilidade, assim como estabilidade também no número, na média móvel de casos. O Brasil segue também acima de uma média móvel acima dos 51 mil casos, um patamar estável na altura, né? Apesar também de uma variação negativa de menos 5%, da mesma forma a explicação serve para os casos, a média móvel dos casos, né? Então segue em estabilidade.
Com relação à questão dos estados que ensaiam a liberação da volta das escolas, o que é que temos de novidades?
Olha, São Paulo, a gente acompanha, Gisele, que vive a sua fase mais restritiva, né? O estado dividido entre fase amarela, fase laranja, fase vermelha, e mesmo assim ele vai apostar a partir de hoje no retorno das aulas. Então está liberada a volta das escolas, né? Nessa primeira fase o ensino particular e daqui uma semana a rede estadual e daqui mais 15 dias a rede municipal. Então São Paulo faz essa aposta nesse momento bem complicado. Mas eu destaquei outra cidade, outro exemplo, outro caso, Gisele, que mostra já um alívio para a gente. Olha só o caso de Belo Horizonte. Belo Horizonte volta hoje a respirar um pouco. A cidade ficou fechada, Gisele, desde o dia 11 de janeiro. E aí, naquele momento, a cidade enfrentava um caos, né? Uhum. Na parte da saúde. Porque, no dia 6 de janeiro, a cidade tinha uma ocupação mais ou menos de quase 90% nas UTIs e 70% nas enfermarias. Então, foi decidido um fechamento. Então, a partir do dia 11 de janeiro, a cidade ficou fechada. E 3 semanas depois, que exatamente hoje, voltam a funcionar lojas de rua, shoppings, bares, restaurantes, clubes, academias, museus e até teatros e cinemas. Então, assim, em 3 semanas que a cidade passou aperto, né, em relação a tudo isso, a ocupação de UTI despencou para 74% e a de enfermaria, né, a ocupação das enfermarias para 56%. E essa das enfermarias é a mais baixa desde o início da pandemia. E além disso tudo, Gesiel, a taxa de transmissão deles ficou menor que 1, que é um parâmetro, né, para medir a, como é que anda o ritmo da transmissão. E menor que 1 é considerado seguro. E além disso, o Estado, né, Minas Gerais, já recebeu, se eu não me engano, Belo Horizonte recebeu 200 mil doses de vacina. Então, todo esse quadro para mostrar, Gisele, que realmente quando a população, eu sei, é difícil, né, mas ela passa por medidas restritivas e cumpre, os resultados aparecem.
Então, que notícia boa, né?
Pois é, o destaque de Belo Horizonte nos mostra isso, né, que há sim uma saída para a gente conviver com isso enquanto tudo isso não acaba. E Belo Horizonte está hoje mostrando isso, né? Hoje ela reabre a cidade praticamente toda e vamos torcer mesmo para que a população consiga, né, vencer isso. E chega numa ótima hora esses números, porque ao mesmo tempo que tudo isso caiu, você tem já as vacinas na rua. Então são dois fatores positivos, né, que a gente imagina que agora a cidade vai realmente conseguir se manter.
Por falar nisso, o vacinômetro, quanto da população brasileira já foi vacinada? Qual é esse número hoje?
Vamos lá, Gisele, falar em vacinas, né? Você tem aí mais de 2 milhões de vacinados no Brasil. Quer o número exato, Gisele?
Sim.
2.051.295 pessoas já receberam a sua vacina. Número grande, mas número baixo, porque, apesar de tudo, é apenas... Ainda não é 1% da população brasileira, né? Estamos em 0,97% avançando, né, Gisele? Porque eu fiz aqui uma conta, são praticamente 15 dias de vacinação já no Brasil. E por dia, esse número daria mais ou menos 136 mil vacinados. E o que a gente vem acompanhando dos especialistas, eles dizendo que o Brasil tem condições facilmente de vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Então, nesses primeiros 15 dias de vacinação, com poucas vacinas circulando, né, Gisele, vamos lembrar, o Brasil conseguiu apenas 136 mil pessoas por dia.
Pois é, é um número pequeno, numericamente, mas sem dúvida alguma que é um número que dá esperança, porque é um número que cresce a cada dia, à medida que vão chegando novas doses da vacina, e essa vacinação vai acontecendo em outros locais, de uma forma mais intensa, esse número tende a crescer. Então a gente comemora e celebra muito aí esses mais de 2 milhões de vacinados desde o dia 17 de janeiro. Mais alguma outra coisa, Samara?
Olha, Gisele, um destaque para a parte financeira.
Vamos lá, gosto disso.
Na Agência Brasil, pois é. É uma notícia do Open Banking. Open Banking, Gisele, é uma medida do Banco Central que prevê o compartilhamento de dados bancários dos clientes para melhorar a oferta de serviços financeiros que começa a ser implantada hoje, dia 1º de fevereiro. Então, o Banco Central lançou essa primeira fase do chamado Open Banking. Nesse sistema, Gisele, os clientes terão o poder sobre as informações levantadas pelas instituições financeiras, como o seu próprio dados cadastrais, histórico de transações, por exemplo. E aí, com esses dados, os clientes poderão procurar outros bancos e incentivar, então, a competição por serviços e crédito mais barato e de melhor qualidade. Então, o cronograma desse Open Bank começa hoje, tem 4 etapas, né? A cada período. Então, o próximo período seria em julho, o outro em agosto e o último em dezembro. Então, na etapa final, os bancos poderão trocar informações entre si também para oferecer produtos personalizados a cada cliente. E no total, assim, no resumão, o Banco Central enumerou 3 grandes vantagens, né, para esse sistema. Seria a oferta de produtos com juros mais adequados a cada cliente, o aumento da concorrência e também a inclusão de brasileiros no sistema bancário, porque realmente ainda temos muitos brasileiros fora do acesso, né? Aliás, fora do sistema bancário, sem acesso a isso.
Os desbancarizados que ainda existem por aí. Mas é uma notícia excelente. Afinal de contas, quanto mais poder sobre os dados cadastrais o próprio cliente tiver e quanto maior for a competição entre os bancos, isso só facilita a vida. A gente tem visto isso ao longo desses últimos 2 ou 3 anos, com o aumento dos bancos digitais, das fintechs, que isso tem sido de grande valia para o cliente pessoa física. Muito obrigado, minha cara Samara Sadek. Um bom mês de fevereiro para a gente. E amanhã estaremos juntos aí com outras informações. Bom dia, boa semana, Samara.
Bom dia, Gisele. Bom dia a todos. Até amanhã.